muita alegria saúdo a todos com a graça do Senhor Jesus Cristo. Como é comum nesse momento desse programa, nas quintas-feiras, às 11 horas, nós apresentamos esse programa e respondendo perguntas que são enviadas por ouvintes da Rádio Cristo para Todos. Hoje vamos fazer uma exceção. Devido a uma data muito especial no calendário da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e também de outras igrejas, que é o dia 31 de outubro, que é o dia da Reforma Luterana, dia da Reforma Protestante, nós vamos fazer um programa especial com a presença dos pastores da Diretoria Nacional da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E nós vamos tratar de assuntos muito importantes, cada um deles vai falar sobre a importância da Reforma Luterana, também o que ela significa para os nossos dias de hoje. E eu, antes de, então, passarmos adiante, eu vou pedir a cada um dos pastores aqui presentes para que faça uma pequena saudação inicial. Pastor Presidente, Pastor Geraldo Valmir Schiller, bom dia, bem-vindo a esse programa.
Bom dia, Pastor Martinho, bom dia, demais colegas da diretoria, bom dia aos irmãos que estão nos ajudando aqui nos trabalhos técnicos no nosso programa. E um bom dia muito especial para você que nos acompanha pela Rádio Cristo para Todos, você que nos acompanha na nossa página no Facebook, no canal no YouTube. Uma grande alegria, uma grande satisfação poder estar com vocês aqui para esse momento de aula. Deus nos abençoe. Muito obrigado.
Obrigado, Pastor Presidente. Pastor Éder está presente, Pastor Ayrton, Pastor Joel. Nós vamos chamar bem-vindos Pastor Joel Miller, vice-presidente de ensino, para sua saudação inicial.
Olá, bom dia, Pastor Martinho, bom dia, Presidente Geraldo, demais colegas pastores aqui da Diretoria Nacional. De uma forma muito especial, um bom dia para você, amigo ouvinte da Rádio CPP, a rádio que há 6 anos é uma boa companhia para você. Nós estamos completando aí os 503 anos da reforma e 6 anos da Rádio CPP. Então é uma alegria estar aqui neste programa do Pergunte ao Pastor, o programa do Pastor Martim, mas especialmente com você, amigo ouvinte da Rádio CPT. Que Deus abençoe este momento, que Deus abençoe a sua vida.
Pastor Éder, bom dia, como está o senhor? Pastor Éder é vice-presidente de expansão missionária da IELB. Por favor, a sua saudação.
Bom dia, Pastor Martinho. Bom dia, queridos ouvintes, aqueles que sempre estão conosco na Rádio CPT, completando aí 6 anos. Com toda certeza, é um grande privilégio podermos estar aqui e conversarmos deste assunto tão importante sobre a Reforma Luterana. Que Deus acompanhe cada um de vocês que estão conosco neste programa Pergunte ao Pastor.
Obrigado, Pastor Éder. Nós também temos a presença do Pastor Ayrton Schroeder, vice-presidente de Ação Social. Bom dia, como vai, Pastor Ayrton? Tudo bem? A sua saudação.
Bom dia a todos os que estão na escuta. Bom dia, presidente, todos os colegas, Pastor Martinho, no comando desse programa. Que Deus nos abençoe.
Obrigado a todos vocês. E eu quero dizer o seguinte: dia 31 de outubro, a Igreja celebra esse dia importante, lembrando uma história fantástica que Deus permitiu no passado. Foi em 1517. No dia 31 de outubro, que Lutero afixou as 95 teses na igreja em Wittenberg, que dando assim um marco importante e histórico do movimento da Reforma Luterana. E como é bom conhecermos o Evangelho que foi restaurado a partir desta data. E eu lembro então o versículo base que Lutero encontrou a verdade, onde dizem Romanos, o justo viverá por fé. E esta verdade é confirmada através da palavra de Deus. Eu lembro o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8, onde o apóstolo Paulo escreve dizendo assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Que graça especial de Deus! Mandou seu filho Jesus ao mundo. E agora ele anuncia, através de tantas pessoas do passado até hoje, esta mensagem da graça salvadora em Jesus Cristo. Por isso estamos felizes, alegres e muito gratos a Deus. E nós começamos este programa agora, depois da saudação dos presidentes e vice-presidentes aqui presentes, vamos ouvir um hino muito bonito de louvor a Deus. Grande Deus, o teu louvor. nós convidamos a todos para que jubilem e se alegrem com esse canto diante de Deus, grande Deus, o teu louvor. Vamos ouvir. Convidei os pastores presentes aqui no programa de hoje para que cada um fale sobre algum aspecto da Reforma Luterana, das conquistas que foram feitas no movimento da Reforma. E, em primeiro lugar, eu convido o pastor presidente, pastor Geraldo Valmir Schiller, para falar sobre um dos pilares da Reforma. Nós temos três pilares básicos da Reforma. Somente a Escritura, a palavra, somente pela graça, somente pela fé. E eu convidei o pastor presidente para que fale sobre somente a Escritura, o sola Escritura no latim. Pastor presidente, tenha a bondade de dizer para nós o que significa isto, este pilar, e qual a importância deles para nós no mundo atual.
Bom, falar sobre sola Escritura é um prazer muito grande, né? Porque a Escritura, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, né? Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. E, acima de tudo, é muito bom falar sobre ela por sabermos que toda ela foi inspirada por Deus e deixada conosco com o propósito de nos guiar pelo caminho da fé para a vida eterna. Nós sabemos pela própria Escritura que Deus se revela ao ser humano pela própria natureza, né? Nós vemos, por exemplo, o Salmo 19, que mostra que, ao olharmos para as coisas que Deus criou, nós percebemos que existe Deus, existe um Criador. E o apóstolo Paulo fala também que pela própria consciência, o ser humano pode concluir que existe Deus, que Deus existe. Então, pela natureza e pela consciência, o ser humano pode concluir que há um Criador, que há um Deus Todo-Poderoso. No entanto, é na Escritura que Deus mostra a sua face, né? Esse Deus que às vezes fica escondido, Deus absconde, mostra a sua face ao ser humano. É na Escritura que Deus se mostra, especialmente na pessoa do seu Filho Jesus, o Emmanuel, o Deus conosco. Na Escritura Sagrada, Deus mostra quem Ele é, qual é o seu plano para a nossa vida, qual é o propósito para a nossa vida, e especialmente ele revela o plano da salvação em Cristo Jesus. Na Escritura, Deus mostra o rosto de Jesus, mostra o rosto de Cristo, né, e mostra sua face graciosa, amorosa e poderosa também para nos salvar. Por isso, é na Escritura que nós vamos encontrar toda a orientação que nós precisamos para as nossas vidas. E é importante observar também que no tempo da Reforma, quando Lutero estava argumentando contra a Igreja da época, a Igreja colocava ao lado da Escritura também a tradição. Então, alguns dogmas vinham da Escritura e outros dogmas vinham da tradição cristã, da tradição, aquela tradição que vinha passando de geração em geração. E aí havia algumas confusões muito preocupantes e perigosas para o povo de Deus. Por isso, os nossos pais, os reformadores, disseram sola scriptura, ou seja, nós vamos nos apegar apenas naquilo que Deus revela nas Escrituras Sagradas. Nós vamos buscar toda a nossa orientação e vamos nos firmar naquilo que Deus nos diz. Então, sola scriptura é uma afirmação, é um voto de que nós, como luteranos, nós vamos nos apegar somente naquilo que Deus diz na Escritura Sagrada a respeito do seu plano da salvação em Cristo Jesus. Esse é um tripé que nos dá muita segurança, muita firmeza, porque a doutrina bíblica luterana não é uma doutrina baseada e fundamentada na razão humana, mas a doutrina bíblica luterana é uma doutrina fundamentada na revelação de Deus na Escritura Sagrada. Por isso, esse é um tripé, esse é um dos fundamentos desse tripé que nós precisamos preservar, que nós precisamos manter, e precisamos, então, conhecer cada vez melhor as Escrituras, porque é por meio dela que Deus se revela, é por meio dela que Deus revela o plano da salvação para todo pecador em Cristo Jesus, e é por meio dela que Deus revela o que Ele tem preparado para nós nesta vida e na eternidade.
Muito importante esse seu pronunciamento para nos lembrar sempre da importância da palavra de Deus, para lermos a palavra, meditarmos. Eu acho que se o senhor desse um conselho, pode dar um conselho, às famílias no dia de hoje, sobre o uso da Bíblia, o que o senhor diria para as famílias?
Pois então, se a Escritura foi tão importante na vida do reformador Martinho Lutero, entendendo um pouquinho sobre a vida dele, né, ele era um homem angustiado, aflito, porque ele viveu um período de pandemia onde a morte estava estampada diante dos seus olhos e ele procurou por um bom tempo se aproximar de Deus pelos seus esforços, né, pelos seus méritos. E isso só lhe trouxe mais angústia, mais aflição. E a vida de Martinho Lutero foi transformada no momento em que ele, lá dentro do mosteiro, teve acesso à palavra de Deus. Ele foi convidado, ele, com 29 anos de idade, já era doutor em teologia, ele foi convidado a lecionar, especialmente sobre o Salmo, sobre a epístola de Paulo aos Gálatas, a epístola de Paulo aos Romanos, e foi na Escritura Sagrada que ele encontrou a graça de Deus. Foi por meio da Escritura Sagrada que o Espírito Santo agiu nele, iluminou ele, fez ele compreender a graça de Deus, fez ele crer na promessa de Deus. E isso transformou a sua vida, e se iluminou a sua vida, de tal forma que ele saiu do mosteiro e foi para o mundo proclamar esse evangelho. Assim também Deus age na minha vida, Deus age na vida da minha família, Deus age na vida de todos os seus filhos hoje, através da Escritura. Então, uma família, Pastor Martinho, respondendo a sua pergunta, que lê as Escrituras, que medita nas Escrituras, é uma família que está sendo iluminada por Deus, que tem seus passos, né? Tem seus pés iluminados para trilhar o caminho seguro, o caminho difícil, o caminho estreito, mas seguro, o caminho da fé em Cristo Jesus para a vida eterna. Então, uma das marcas da Reforma é o uso das Escrituras. Por isso, nós, luteranos, nós cristãos, sempre vamos incentivar a leitura, a reflexão, a meditação nas Escrituras de forma pessoal, particular, em família e também em congregação.
Que bom, presidente. E esse essa ideia, esse conselho é muito importante. Queira Deus que todas as famílias façam uso muito intenso da palavra de Deus. Pastor Joel, o que significa o pilar sola fide, somente pela fé no tempo da reforma, para os nossos dias de hoje? O que o senhor tem a dizer sobre esse importante, essa importante afirmação para as pessoas do mundo de hoje?
Pastor Martim, quando nós vamos falar somente pela fé, nós temos que fazer o contraste entre fé e obras. O ser humano acredita que ele pode contribuir para a sua salvação, que ele pode fazer algo para ser salvo. É que Deus inicia a obra da salvação e o ser humano complementa essa obra. Ou então que o ser humano faça alguma coisa e ele tem, então, pelo que ele fez, pelos seus méritos, um poder de barganhar com Deus. Isso é a salvação por méritos pessoais ou por obras. E era o que Lutero tinha em mente e era o que a igreja da sua época confessava, que a salvação era por fé e por obras, que a fé iniciava a salvação na pessoa e a pessoa complementava essa capacidade de ser salvo com as suas obras. Então, ao estudar as Escrituras Sagradas, ele encontrou Jesus, e especialmente no livro de Salmos, né? Nos Salmos, Lutero entendeu a justificação pela fé em Cristo. E foi com o estudo do livro de Romanos que ele compreendeu, então, que é somente pela fé, revelado nas Escrituras, pela graça de Deus, que o ser humano é salvo pelo Evangelho de Cristo. Então, nessa descoberta e neste novo pensar da igreja, Lutero conclamou aos seus apoiadores para que olhassem para os méritos de Cristo e o sacrifício vicário de Cristo, né, para que olhassem para o que Cristo fez com a sua obra redentora na cruz. E ele concluiu, então, que o homem é salvo pela fé e não pelas suas obras. Por isso que é importante nós fazermos esse contraste, né, de fé e obras. As obras são fruto da fé e é uma capacidade que Deus, Espírito Santo, nos dá de uma vida santificada. Mas a fé é um dom que Deus nos dá na palavra, no batismo, e fortalece esse dom na Santa Ceia para que nós sejamos salvos. Os apoiadores de Lutero foram chamados, juntamente com Lutero, para fazerem uma defesa da sua fé, uma defesa dos seus argumentos. E ali, então, nasceu o que nós chamamos de Confissão de Augsburgo. E a Confissão de Augsburgo são 28 afirmações de fé dos luteranos. E no artigo 4 da justificação do Livro de Concórdia, é dito assim, ó: ensina-se também que não podemos alcançar remissão do pecado e justiça diante de Deus por mérito, obra e satisfação nossos. Então é a refutação das obras, né? Porém, que recebemos remissão do pecado e nos tornamos justos diante de Deus pela graça, por causa de Cristo, mediante a fé, quando cremos que Cristo padeceu por nós e que por sua causa os pecados nos são perdoados e nos são dadas justiça e vida eterna, por causa de Cristo. Pois Deus quer considerar e atribuir essa fé como justiça diante de si, conforme diz Paulo em Romanos, especialmente nos capítulos 3 e no capítulo 4. Gostaria de compartilhar, então, alguns versículos sobre a fé. Uma definição que a própria Escritura Sagrada dá sobre fé é no capítulo 11 de Hebreus, quando ela fala dos heróis da fé. E para falar dos heróis da fé, a Escritura Sagrada nos diz o que é fé. Ele diz assim, a Bíblia diz assim em Hebreus 11, 1 a 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, fé é a certeza que temos que, pelos méritos de Cristo, nós somos salvos. E também um texto que é clássico da Reforma Luterana é o texto de Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, Quando os nossos confessores e quando os nossos pais da Igreja Luterana se reuniram para escreverem a Confissão de Augsburgo, a Igreja da época fez uma refutação a esta confissão. E desta refutação nasceu o que nós chamamos de apologia, de defesa da Confissão de Augsburgo. E na defesa da Confissão de Augsburgo, que foi um texto redigido por Melanchthon, que era um leigo, teólogo, apoiador de Lutero e grande amigo de Lutero, um teólogo que Lutero respeitava muito e respeitava muito a Lutero, ele escreveu a apologia da Confissão. São 28 artigos. E é interessante que Melanchthon ele destaca para esse artigo 4 que a gente leu aqui da Justificação pela Fé, ele das quase 300 páginas, para ele falar dos 28 artigos, ele um quarto, cerca de 60 páginas, ele destaca para falar da Justificação pela Fé. E Lutero e os teólogos luteranos da época entenderam que este artigo, a justificação somente pela fé em Cristo Jesus, é o que mantém ou derruba a igreja, é o que mantém a igreja de pé ou faz a igreja cair. Porque é pela fé em Cristo e nos méritos de Cristo, que é um dom que Deus nos dá pelo batismo, pela sua palavra, e reforça esse dom pelo uso da Santa Ceia, que a igreja mantém-se de pé ou não. Por isso é muito importante nós voltarmos os nossos olhos para Cristo, porque o Evangelho é o poder de Deus que nos dá a fé e o Evangelho é o poder de Cristo que nos justifica diante de Deus. Né? Justificados, pois, mediante a fé pelo mérito de Cristo, temos paz com Deus. Então, pastor, de uma forma resumida, né? Um artigo assim, de muita importância nós estudarmos e a gente ter clareza sobre os méritos de Cristo como âncora para a nossa fé e para a nossa salvação, é importantíssimo a gente compreender esse artigo, a justificação pela fé.
Muito importante sua exposição. E eu lhe faço uma pergunta em cima daquilo que o senhor falou e que o senhor leu e que nós lemos na palavra. O senhor falou na fé, de maneira muito apropriada, a história, inclusive, lá do passado. E se alguém dos nossos ouvintes lhe fizer agora uma pergunta, pastor Joel, como é que eu chego à fé? Eu gostaria de ter essa fé. Como é que eu chego a ter essa fé?
Eu acredito que quando a pessoa está fazendo essa pergunta, ela já tem fé. Tá? Porque a fé é um dom de Deus. É um presente, é um dom gratuito de Deus. E Deus nos dá esta fé pelos meios da graça, né? A gente tem que estar à disposição dos meios da graça, ouvir a palavra, né? A fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. Então, é um presente que Deus nos dá quando nós estudamos a Bíblia. Quando nós ouvimos Deus falar conosco, é uma ação do Espírito Santo em nós. E a fé também é um presente que nos é dado quando nós somos batizados em Cristo e de Cristo nós nos revestimos. Então o batismo opera a fé em nós. A pregação da palavra opera a fé. É uma ação do Espírito Santo, é um presente que Deus dá por seu amor quando nós nos colocamos diante dos meios da graça. Palavra, batismo e Santa Ceia. Portanto, se a pessoa pergunta assim, como eu posso ter fé? Ela já tem fé. Ela já está procurando por Deus e Deus já falou no coração dela pela ação do Espírito Santo nela. Então, dispõe-se a estudar as Escrituras, a ler a Bíblia e procure a igreja cristã que o Espírito Santo vai te dar de presente essa fé. Não é algo que você possa fazer, mas é aquilo que Cristo fez por ti com seu sacrifício lá na cruz.
Obrigado, pastor Joel. Foi já o segundo pilar. Pastor, o presidente falou sobre somente a escritura, o senhor falou só pela fé nós somos salvos. E eu quero falar com o pastor Eder Piper Guns, vice-presidente de expansão missionária, sobre um outro pilar muito significativo, que é sola gratia, ou somente pela graça. Pastor Eder, o que o senhor nos diz, e para todos os nossos ouvintes do programa, sobre este pilar, somente pela fé, ou sola fide. Sola graça, perdão.
Sola graça. Somente pela graça. Pastor Martinho, queridos ouvintes, falar em graça nos dias atuais é talvez até algo contraditório. Vivemos num mundo materialista, onde tudo parece que nós temos que comprar. Eu me lembro, ali no início do ano 2000, ainda minha tia-avó, ela faleceu com seus 94 anos e quando ela tinha ali seus 25, 30 anos, ela já dizia para as netas dela, um dia será que a gente ainda vai ter que comprar água? E ela ainda em vida teve que comprar água. Então hoje nós vivemos num mundo onde se quer vender tudo, né? Tudo as pessoas têm que comprar e as pessoas parece que sentem até prazer e mais importante em querer pagar alguma coisa. E aí, quando nós pagamos ou compramos, fazemos algo, já não é graça. Então, a palavra graça, quando nós olhamos à luz, né, da palavra de Deus, ela tem um sentido muito amplo, bem amplo mesmo. Para começar, a nossa vida é graça de Deus. Não poderíamos dar vida a nós mesmos, nem mesmo podemos pedir para nascer. Mas o nosso Pai Celestial nos dá de presente a vida que nós temos. Ele também nos conserva a vida, dando-nos tudo o que é necessário para o nosso sustento. E Lutero foi muito claro, né, no primeiro artigo e também na quarta petição do Pai Nosso, quando ele faz as suas explicações. É, especialmente no primeiro artigo, né, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aí Lutero, ele vem explicando, né, creio que Deus me criou a mim, todas as criaturas, me deu o corpo, a alma, e ele vai explicando. E lá no final ele diz assim, e tudo isso, né, Deus, ele faz unicamente por sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade da minha parte. Essa explicação do primeiro artigo, bem no final, que aprendemos no catecismo. Talvez nós poderíamos resumir aquilo, né? Deus faz isso tudo por graça. Deus nos dá tudo isso por graça. É, a graça de Deus é tudo o que Deus faz sem nós merecermos. Assim, tudo o que somos, tudo o que nós temos, tudo o que nós podemos fazer neste mundo é pura graça de Deus. E aí temos que voltar à Escritura Sagrada, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 10. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. E ainda Gálatas 1, 15 diz, Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Mas, num sentido mais profundo e espiritual, graça de Deus se refere a todo o plano de Deus e a obra de Deus realizada em Cristo Jesus para a nossa eterna salvação. E a Bíblia ensina que o pecador é justificado unicamente pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. É isso mesmo, nós só somos perdoados por Deus porque, por causa da sua graça em Cristo Jesus, Jesus conquistou para nós o perdão dos pecados. Ninguém por nós mesmos mereceríamos o perdão de Deus. Então a salvação é obra de Deus, não do homem. E o apóstolo Paulo diz em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Em outro texto também, o apóstolo Paulo, em Romanos 11, 6, ele diz, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. A graça já não é graça. A ideia só pela graça, nós poderíamos dizer que é um golpe no orgulho humano. Ela não dá espaço para a autossuficiência, autojustiça, nem para a arrogância de quem pretende salvar-se a si mesmo e também aos outros, mesmo por meio de esforços que, aos olhos da sociedade, parecem muito nobres e heróicos. Graça é graça, realmente de graça. E aí poderíamos perguntar, como nós recebemos esta graça? Ora, nós podemos usufruir dessa graça de Deus também por meios que Deus coloca à nossa disposição, coloca diante de cada um de nós, o batismo, a palavra e a Santa Ceia. São meios que Deus nos oferece, que gera a fé em nossos corações e nos mantém, nos sustenta nesta fé. É interessante, pastor Martinho, queridos ouvintes, aqui a diferença de graça para outras denominações, poderíamos assim dizer. Eles também falam em graça. Muitas denominações falam em graça, né? Graça de Deus. Mas aqui a diferença está no sola, somente a graça. Então, nós cremos através da Escritura Sagrada, essa é a nossa fé, que se somos alguma coisa, se nós temos alguma coisa, se nós queremos o céu, e com certeza a nossa esperança é esta, um dia estar no céu, é somente pela graça de Deus, sem nenhum esforço meu. Então, a palavra somente. Outros vão falar também em graça. Ah, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Mas nós dizemos, somente Deus me dá. Somente Deus me concede. Somente Deus me perdoa. Somente Deus pode me salvar. E isto é graça, pura graça do nosso Deus e Pai. Pastor Martinho, seria, né, de tantas coisas, um pouco disso da graça do Senhor.
Muito importante essa exposição também. Eu fiz muitas cerimônias de sepultamento, Pastor Éder, na minha vida pastoral. E eu ouvi várias vezes, à beira da sepultura, pessoas dizendo assim, esta pessoa foi muito boa, ela merece estar nos céus. O que o Senhor me diz para essas expressões, ligando com esse assunto da graça?
Pastor Martinho, isso que o senhor ouviu, eu também já ouvi várias vezes, né? Eu sempre dizia, perdeu a oportunidade de ficar quieto, perdeu a oportunidade de ficar calado. Sabemos que as nossas boas obras são frutos da fé, né? São agradáveis diante de Deus. Realmente as obras, a Bíblia é muito clara, as obras não salvam ninguém, as obras são frutos da fé. E pela fé as obras agradam a Deus, obras que nós realizamos em favor do nosso semelhante e do nosso próximo. Mas é somente, né, pela fé em Cristo Jesus que temos a vida eterna, o céu, não pelas obras. E isto é graça, pura graça de Deus. Bem simples assim.
Muito bom, muito bom. Foi mais ou menos essa a minha resposta sempre, com muito carinho para as pessoas que estavam sofrendo e enlutadas, para dar a elas o consolo de que nós somos salvos, apesar dos nossos pecados, porque Deus nos perdoa por graça, por amor. E como disse o pastor Joel, nós nos apegamos a Deus pela fé na graça do Senhor Jesus. Pastor Ayrton, vice-presidente de Ação Social, o senhor tem uma tarefa que eu lhe dei muito importante para esse programa de hoje. O senhor que lida com a ação social, eu lhe dei o tema Lutério e Educação Cristã. Lutério e Ação Social. Eu estou empolgado com Educação Cristã porque é a minha área, né? Então, isso aqui, essas gafes ao vivo sempre são permitidas, né? Pastor Ayrton, então, Lutério e Ação Social. O que o senhor tem a dizer nesse dia que nós lembramos a reforma sobre esse assunto?
Bom dia, mais uma vez. Obrigado, Martinho, por estar propondo que eu cuide de duas áreas, mas eu prefiro a ação social. Quando a gente olha para a reforma e os solas que foram já trabalhados e mencionados aqui, construídos no decorrer da reforma, percebemos que Lutero tinha uma luta muito grande contra o pensamento da salvação por obras. E poderia-se imaginar que com isso Lutero teria rechaçado, deixado de lado ou pregado contra as obras, e isso não é verdade. Ele estabelece, a partir das Escrituras, como já foi muito bem exposto aqui, a relação com Deus, que nos dá garantia de salvação, ela se dá por meio da fé, somente, uma fé gratuita, uma fé que parte ou que vem por obra de Deus a partir das Escrituras. Entretanto, esta nova condição do ser humano o coloca numa liberdade, numa alegria, numa disposição para ser instrumento de Deus nesta vida e tornar este Deus conhecido por meio de atitudes concretas às quais o ser humano necessita. Por exemplo, muito no início da reforma, Lutero faz uma afirmação que nós encontramos na revista teológica Vox Concordiana, do ano 2000,
na página 13, ele diz: nós vivemos na terra para sermos úteis aos outros. Caso contrário, seria melhor para Deus nos deixar morrer assim que batizados. Mas ele nos deixa viver aqui para que possamos levar outras pessoas a crer, fazendo por elas o que ele fez por nós. Então, esta fé, esta presença de Deus na nossa vida, nos coloca como instrumentos de Deus para que a obra dele aconteça na vida das outras pessoas. E já no início, em 1520, Lutero escreve talvez um dos livros mais lidos e mais vendidos no luteranismo, Da Liberdade Cristã. E este livro ele escreve a partir de duas expressões. A primeira evocando exatamente a justificação, a obra pura de Deus. Um cristão é senhor livre sobre todas as coisas e não sujeito a ninguém. Ele é colocado unicamente sob Cristo, debaixo de Cristo, debaixo da ordem de Cristo. Mas essa condição de dependência única e exclusivamente de Deus, não sendo obrigado a nada mais, o coloca em uma atitude de amor. E a segunda frase do livro é: um cristão é servo prestativo de todas as coisas e está sujeito a todos. E nesta condição, a ação social de Lutero, ela transforma a humanidade. Ele compreende de que a salvação é obra de Jesus, mas este Jesus tem a obra a ser realizada dentro da criação, junto à sociedade, junto às pessoas. E Lutero se põe a lutar por questões não apenas de pobreza, mas de injustiça social, de desajuste humano, familiar e tudo mais. E, de uma forma especial, ele tem uma luta com os governantes, no sentido de que deem condições a todo cidadão e cidadã a ter uma vida digna. E começa pela luta pelas escolas, pela educação, ele se vê compelido pelas escrituras a dialogar com os governantes, no sentido de que estes cumpram o seu papel em seu espaço, sua atuação. E ele desenvolve toda uma teologia da vocação, que cada um seja instrumento de Deus ali onde Deus o colocou. E com isso, em Lutero, a sua visão social influencia a economia, a educação, as relações sociais, o trabalho passa a ser visto como algo que glorifica a Deus e não uma simples obrigação. A pobreza deixa de ser santa, porque ser pobre, depender da bondade dos outros, naquele tempo era visto como algo que agradava a Deus. Ele diz: não, trabalhe, busque o seu sustento, Deus lhe deu vida, lhe deu corpo, lhe deu condições, né? E por outro lado, todo o trabalho passou a ser visto como uma forma de glorificar a Deus, porque naquele momento se dava uma ênfase muito grande na vida monástica, né? Se você queria agradar a Deus, ia ao mosteiro. Ele diz: não, todos os ofícios que não são pecaminosos são agradáveis a Deus e glorificam a Ele. Então, em poucas palavras, eu diria isto.
Eu vou lhe provocar também, como já provoquei os outros. Eu vou dizer o seguinte: como é que o senhor contextualiza essa importante, o que essas importantes lições no livro da Liberdade Cristã? Como é que o senhor contextualiza a ação dos cristãos no mundo de hoje? Especialmente, vamos lembrar a época da pandemia. O que os cristãos podem fazer nesse momento, lembrando essa importância da ação social no mundo de hoje?
Bem, acho que é importante essa questão. Primeiro, quando nós somos cristãos, nós estamos para Deus como instrumentos de produzir frutos do Espírito Santo. Gálatas 5 fala dos frutos do Espírito. Então, existe a presença do Espírito em nós que vai nos mover e vai produzir coisas que são úteis e benéficas às pessoas, de dentro e de fora da igreja. Por outro lado, este mesmo Deus também nos dá oportunidade de conhecimento, de ofícios, e nos coloca dentro da sociedade como pessoas que são cristãs em todos os lugares e agem movidos por fé e dependência de Deus na empresa, na família, na vizinhança, e colocam a sua capacidade a serviço do bem comum de toda a sociedade. E além disso, então, ainda dentro desse contexto de pandemia, nós fomos desafiados a mostrar ainda mais claramente de que as pessoas, mesmo não acreditando em Deus, dependem dele. A pandemia nos mostrou de que recursos, de que conhecimento, diplomas, não nos tornam diferentes uns dos outros no momento de uma situação catastrófica. A dependência da graça de Deus e da proteção de Deus se igualou dentro da sociedade. E nós, como cristãos, precisamos usar isso para abrir os olhos das pessoas, mostrando, dialogando sobre isso. Você vê, Deus é Deus da criação desde todo sempre. E ele continua no comando. E neste comando, ele enviou Jesus para nos dar a graça, e aí já foi dito tudo isso, para nos salvar e nos levar de volta ao paraíso, para onde, para o qual nós fomos criados. O ser humano existe neste mundo para demonstrar a glória de Deus a todas as pessoas e viver na dependência de Deus.
Muito importante. Agradeço ao pastor Ayrton por essa exposição, como também aos demais. Nós estamos recebendo perguntas e eu vou pedir, logo depois, pastores, uma manifestação sobre assuntos, e vamos ouvir agora, antes de das respostas, o hino da reforma, o hino Castelo Forte, para que a gente lembre este hino tão belo, tão cheio de conteúdo que Lutero escreveu. Esse hino é uma produção de Martinho Lutero. Vamos ouvir, vamos apreciar este hino agora, Castelo Forte é Nosso Deus.
Vencido cairá.
Agora, vamos responder uma pergunta que foi encaminhada pelo nosso irmão, amigo Ivo Neumfeld. Eu acho que é lá do estado de
Rondônia,
do seu estado lá, onde o senhor foi pastor, né, presidente? Ele pergunta o seguinte, ele diz assim, bom dia, nós falamos apenas desse tripé, na sola escritura, sola fide e sola graça. Tenho amigos de outras denominações e estes falam de 5 pontos. E esses 2 outros falam somente Cristo e somente a Deus a glória. Como responder a essa questão? Inicialmente o presidente vai dar essa resposta. E se alguém depois quiser também expressar a sua opinião, aí, por favor, fique bem à vontade. Pastor presidente.
Olha, os reformadores citaram os 3 solas, né? Sola Escritura, sola Fide e sola Gratia. E eu entendo que os outros 2 solas, né, solos Cristo e solos, somente a Deus a glória, eles estão dentro, eles são intrínsecos ao tripé. Né? Porque quando se diz assim, somente a Escritura, toda a Escritura aponta para Cristo. Então, Cristo é o fio vermelho que perpassa toda a Escritura. Somente a fé em quem? Em Cristo e a sua obra na cruz. Então, o sola fide aponta para Cristo. E sola gratia, a expressão máxima da graça de Deus, se manifesta ao entregar seu filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz. Então, os 3 solas, sola escritura, sola fide e sola gratia, apontam para Cristo. Né? Cristo é a essência dos 3 solas. Cristo é o alvo dos 3 solas. E somente a Deus a glória também está intrínseco, porque quando nós, ouvidos pela palavra de Deus, somos levados pelo Espírito Santo a crer em Cristo e na sua obra, a partir da Escritura, né, colocamos a nossa confiança em Cristo e na sua obra, né, movido pela graça de Deus, isso glorifica a Deus. Deus é glorificado quando o seu plano de salvação se realiza em nossa vida em Cristo. Então, por isso, assim, colocar 5 solas é quase que repetir no 4º e no 5º aquilo que está intrínseco, que está explícito, que é a essência dos 3 primeiros solas. Por isso, os reformadores se deram por satisfeito por esse tripé, né? Sola Escritura, sola Fide e sola Gratia.
Importante. Pastor Ayrton, o senhor também deseja se pronunciar.
Na verdade, essa construção ela é dos confessores, né, posterior à morte de Lutero, né, e a reforma em Genebra ela também fez reflexões, e os outros 2 eles nascem em Genebra. Né, são teólogos de diferentes países, né, os confessores, os teólogos da fórmula de concórdia, eles apontam 3 e em Genebra aponta-se 5. Né?
Mais alguém?
Eu também gostaria de falar.
Na verdade, assim, de uma maneira geral, nós estamos acostumados a ver a reforma luterana a partir da ótica histórica ou dogmática, né? E a reforma luterana ela é mais abrangente do que isso. Por exemplo, quando começou a sistematizar a teologia no sínodo de Missouri, em 1916, por ali, ali que começou a usar as expressões sola gratia, sola fide, sola escritura. Depois foi acrescido, por causa no meio evangélico, o soli deo gloria, por causa do Johann Sebastian Bach, que ele terminava as canções dele com soli deo gloria. E então entendeu-se que era necessário fazer os solos Christus. E, na verdade, você pode acrescentar vários outros solas aí a partir do conteúdo da reforma luterana, da reforma protestante, como o pastor Ayrton citou, os outros reformadores de outras denominações. Mas a gente olhar para a reforma dessa ótica histórica ou dogmática, quando começou-se a sistematizar a teologia nos Estados Unidos, em 1916, e que começou a usar essas expressões dos solas. Mas o motivo propulsor da reforma foi, sem sombra de dúvida, a preocupação com a fé das pessoas. que por causa de uma teologia errada e de uma teologia duvidosa, eles não podiam ter a certeza da salvação somente pela fé, somente pela graça, somente na Escritura, somente em Cristo, somente glorificando a Deus. Então, o motivo principal da reforma foi uma preocupação pastoral de Lutero com o povo. Era uma preocupação pastoral de um pastor com o seu rebanho. Olha, é necessário ter certeza da salvação. Ele tinha essa dúvida, porque ele foi criado numa teologia duvidosa. Então, essa dúvida foi sanada quando ele olhou para a graça de Deus, pela fé em Cristo, revelado nas Escrituras, dando glórias a Deus. Somente Cristo é a salvação. Então, ali é que foi o motivo principal da reforma, uma preocupação pastoral de Lutero com as suas ovelhas, com o seu povo, porque era a preocupação que ele tinha acerca da sua salvação. Então, estes solas, a gente pode até ampliar, não precisa nem ser três, nem cinco, pode até ser mais, né? Mas como o pastor Geraldo, nosso presidente, disse aqui, ali, quando a gente utiliza esses três, nós já estamos falando do principal, né? Que é Cristo, né? Somente em Cristo, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé que nos salva é a fé em Cristo Jesus, que deu a sua vida por nós, a demonstração maior do amor de Deus por nós em seu Filho Jesus Cristo.
Mais alguém? Então, está respondida a pergunta. Agradecemos ao nosso amigo e irmão Ivo Neunfeld pela pergunta enviada. Eu agora vou pedir a todos que nos deem uma oportunidade, e vou pedir até ao presidente a gentileza de que deixe a sua cadeira vazia. Eu não estou mandando o presidente embora, mas ele vai retornar. Eu agora quero que o nosso amigo Léo Bandeira sente aqui. O senhor tem a bondade de sentar aqui ao meu lado, porque eu explico. Provavelmente nos outros programas já foi dito, o nosso amigo Léo Bandeira, durante muito tempo foi o nosso operador técnico aqui, foi muito prestativo, muito eficiente, muito competente e muito amigo. E ele é um irmão nosso. E ele nos encantou com o seu trabalho, sua amizade, por tudo que ele representa aqui, representou nesse tempo aqui, na Rádio Cristo para Todos. E eu especialmente faço isso agora porque no programa Pergunta ao Pastor sempre foi muito atencioso, muito amigo, muito prestativo. Por isso eu quero deixar aqui a nossa gratidão profunda a ele e quero lhe deixar uma pequena lembrança. Dois livros que falam do tempo da reforma, de assuntos. Um livro aliás, Graça sobre Graça, esse livro, né, que foi traduzido pela editora Concórdia, e ele, aqui nós temos uma dedicatória ao irmão e amigo Léo Bandeira. Com gratidão pelos excelentes serviços prestados à Igreja Evangélica Luterana do Brasil através da Rádio CPT. E aqui estão as assinaturas dos vice-presidentes e dos que estão aqui hoje, do presidente, e da Aline Albrecht, vice-presidente de comunicação. Este é um dos livros, e o outro é um ponto de apoio, também a Palavra de Deus na vida de Martinho Lutero. Este é também um livro com a mesma dedicatória, também pelos demais. E eu peço que mude a câmera para ele, para que o mundo inteiro veja o nosso amigo Léo Bandeira, que então com gratidão receba essas duas pequenas lembranças, não pelo valor material, mas pelo conteúdo, apenas uma demonstração de amizade, de gratidão pelo seu serviço. A palavra é sua.
Bom, muito obrigado. Obrigado mesmo de coração. Sentando na cadeira do presidente. Me sinto muito, muito feliz, muito honrado, muito agradecido, né? Fiz amigos queridos aqui nesses quase 2 anos que tive o prazer aqui de trabalhar com vocês. E agradeço muito, muito de coração. Desejo tudo de bom, que Deus continue derramando bênçãos sobre a vida de vocês, sobre a Igreja Luterana. E realmente estou... Não vou chorar aqui, mas estou realmente tô muito feliz, muito, muito agradecido pelo carinho de vocês. Eu não sabia dessa surpresa aqui. Tu sabia, Rodrigo? O Rodrigo é quem vai ficar no meu lugar aqui. Ah, sabia, não me contou. É, tá bom, tudo
ele
bem.
Ele foi proibido de contar.
Para ser homenageado, tem que ir embora.
É. Mês que vem eu volto, então, e no outro mês eu já vou embora, então, para receber mais homenagens. Muito obrigado, obrigado mesmo de coração. Agradeço a vida de vocês, né, o carinho, o amor, né, e realmente encontrei amigos aqui, pessoas queridas. Muito obrigado, viu? Que Deus realmente derrame bênçãos especiais aí sobre a vida de vocês.
Léo, nossa gratidão profunda e desejo que Deus te acompanhe sempre com a sua graça, com seu amor e te proteja também, te dê muito sucesso no trabalho que está desenvolvendo na sua empresa e que as portas aqui, na nossa vida, aqui sempre estamos dispostos a recebê-lo. Quando o senhor quiser voltar aqui, sempre será o nosso amigo, nosso irmão.
Tá bom.
Que Deus te guarde.
Muito obrigado. O livro é um presente ótimo, né? Eu gosto muito de livros, a minha esposa também gosta muito de livros. Estranho que como a gente fica gordo na TV aqui, né? Eu não sou tão gordo assim.
Não. Então,
muito obrigado, viu?
Obrigado a todos, presidente, pastor Joel, pastor Éder, pastor Ayrton e Léo. Hoje nós estamos terminando o nosso programa e só para dizer, eu não disse nada, eu só disse para chamá-lo aqui e agradecer, mas eu estou dizendo agora que ele, fim do mês agora, ele encerra temporariamente seu trabalho aqui, né? E vai nos deixar temporariamente aqui, não sei até quando, né? E Deus lhe abençoe muito. E nós vamos agradecer a todos pela companhia no programa Pergunte ao Pastor, hoje de uma edição especial, com algumas gafes minhas aqui no decorrer da apresentação. Mas eu sei que todos entendem que o programa ao vivo é assim mesmo. E nós vamos concluir com uma oração feita pelo presidente. Tenha bondade, presidente, voltar à sua cadeira e nos dirigir em oração.
Querido Deus, amado Pai Celestial, queremos te agradecer por esse tempo especial que estamos vivendo, o período em que nós estamos celebrando os 503 anos da Reforma Luterana. Quando refletimos sobre a Reforma Luterana, fica claro que esta é uma obra tua, é uma ação movida por ti, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder, com a intenção de resgatar vidas, de trazer pessoas para os teus braços de amor, de congregar essas pessoas na tua igreja aqui neste mundo e conduzi-las, apacentá-las e levá-las para junto de ti, para o teu reino glorioso nos céus. A obra da reforma mostra o quanto tu és um Pai amoroso, um Pai gracioso, misericordioso, um Deus que está pronto a vir ao nosso encontro, cumprir a lei em nosso lugar e morrer na cruz na pessoa do teu amado Filho Jesus Cristo. Deus que está sempre pronto a derramar o Espírito Santo sobre nós, Espírito que coloca em nós a fé, que mantém a fé, que nos santifica. Deus que está sempre pronto a enviar os seus santos anjos para nos guardar, nos proteger. Enfim, Deus que está sempre disposto a estar conosco aqui neste mundo e que está sempre disposto a nos receber no céu para que nós tenhamos vida eterna contigo e com todos os salvos. Por isso, Senhor, a ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda a nossa gratidão. E te pedimos que tu nos mantenhas firmes nesta fé, firmes na fé em Jesus Cristo, que nos mantenha sempre dependentes de ti e que confiantes em ti sigamos trilhando o caminho da fé para a vida eterna. Que enquanto caminharmos, estejamos aproveitando todas as oportunidades, assim como fez o reformador Martinho Lutero, para proclamar o teu amor, proclamar a boa nova da salvação em Cristo Jesus, para todas as pessoas. Te louvamos, Senhor, pela Reforma Luterana, por podermos comemorar os 503 anos da Reforma. Te louvamos também, Senhor, pela vida do nosso querido irmão Léo Bandeira. Te louvamos pelos dons que deste a ele, pela família, pelo tempo que ele esteve aqui conosco, e pedimos as tuas bênçãos, Senhor, sobre ele, nesta nova etapa na vida dele, em que ele vai se dedicar exclusivamente à sua empresa, que ele possa contar sempre com a tua orientação, com a tua proteção, e que tu faças, Senhor, com que o seu trabalho prospere para a tua glória, para o bem dele, que ele possa, assim, então, cuidar da sua família e também olhar para as pessoas e ajudá-las em suas necessidades. Também pedimos, Senhor, a tua bênção sobre o Rodrigo, que estará assumindo os trabalhos aqui na Rádio Cristo para Todos, que ele seja sempre um instrumento
precioso nas tuas mãos para que o trabalho aqui na rádio continue e ela continue sendo um instrumento para a proclamação do teu amor, da tua graça e da tua glória. É em nome de Jesus que nós o pedimos e agradecemos. Amém.
Agradeço a todos, mas eu quero terminar com uma frase do livro que o pastor Ayrton apresentou hoje ali, Liberdade Cristã, da Liberdade Cristã. Quando nós lembramos que nós somos herdeiros da reforma, como herdeiros da reforma, o autor da Liberdade Cristã tem uma frase que eu gostaria de compartilhar para encerrar o programa. Ele diz assim: eu te aconselho que seja, se desejas fazer em legado, em benefício da igreja, ou queres orar e jejuar, não o faças pensando em teu próprio proveito. Antes, ao contrário, faz-o desinteressadamente para que os demais o desfrutem e se beneficiem com ele. Se assim fizeres, serás um verdadeiro cristão. Para que queres reter teus bens e boas obras que te sobram para cuidar e dominar teu corpo, se já tens bastante com a tua fé, na qual Deus te otorgou já todas as coisas? Saberás que os bens de Deus haverão de passar de uns para os outros, pertencer a todos, ou seja, cada qual cuidará do seu próximo como de si mesmo. Vamos compartilhar, então, de acordo com essa frase nesse livro, compartilhar o Evangelho, o amor de Deus para todas as pessoas como bons herdeiros de Deus. Desejo a todos um fim de semana muito abençoado e, se Deus permitir, estaremos de volta com o programa Pergunta ao Pastor na próxima quinta-feira, às 11 horas até às 12 horas. Nós vamos terminar ouvindo o hino dos 500 anos da Reforma. Foi preparado há 3 anos, né? E esse hino é muito bonito. Vamos ouvi-lo como conclusão desse programa de hoje. Deus os guarde, Deus os abençoe. Amém.
Amém.